A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E ontem recordei o após-carnaval, quando comparecíamos à nossa igrejinha de São Benedito na Rua do Imperador para receber cinzas na testa, como uma comprovação de que os pecados veniais ou mortais acontecidos no período carnavalesco estavam perdoados. Uma garantia de que estávamos preparados para subir ao céu sem passagem pelo purgatório. E, sinceramente, nós acreditávamos piamente nessa história tão importante para nós. Nós estivemos fora de Fortaleza durante a quadra mamina. Fomos rever o Recife, cidade que sempre apreciei, pela maneira como os pernambucanos tratam sua história e a tradição. E por muito pouco não fiquei nos anos 1950 morando lá e trabalhando no Rádio TV Jornal do Comércio. Aquela dizia, e eu disse com muito orgulho, Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, Brasil. Hoje os locutores lá dizem somente Rádio Jornal Recife, Pernambuco, e acrescentam o slogan. Eu vi de perto o carnaval de lá, que todos falam bem e admiram pela alegria contagiante e a participação do povo nos desfiles, sem corda ao redor dos blocos e todos tendo liberdade de participar. E como participam? A neta Luciana, o neto Rafael foram nossos anfitriões, eu, Helenira, Luciana e Adriana, genro e filha. A alegria dos pernambucanos nos contagiou e participamos realmente dos festejos em Olinda, na Praça Maior, no Recife, sem esquecer o desfile do gato olindense, abrindo o carnaval. Mas sempre lembrei do nosso carnaval, com os blocos, as baianas, prova de fogo, escola de samba Lauro Maia, posteriormente Luiz Assunção, sem deixar de lembrar o meu bloco dos inocentes e o enverga, mas não quebra. Recordei até o Domingos, que era um bodegueiro da Rua do Imperador, que montado em um jumento com direção de automóvel, desfilava pela cidade. Lembrei também o Coronel Saldanha, comandando o pequeno grupo de familiares, alegrando o desfile momino. Lembrei até do furião que aqui apareceu certo ano, em trajes femininos, com enorme barriga e a placa nas costas. Meu destino é pecar, com referência a romance publicado em fascículos pelo jornal Correio do Ceará, de autoria de Susana Flagg, que alguns anos após eu soube que se tratava de pseudônimo do conhecido escritor Nelson Rodrigues. E a crítica dos rapazes fortalezenses, as jovens que se namoravam dos militares norte-americanos aquartelados na nossa cidade, tempo da Segunda Grande Guerra, no famoso cordão das Coca-Colas. E na imaginação, as festas do Maguari, os Rei Momo Luizão, Irapuã Lima, Javé e Cirão. Olha, eu gostei do Carnaval Popular do Recife, mas não esqueci o nosso curso da Senadora Pompeu, Duque de Caxias, Dom Manuel e as transmissões de rua, com Augusto Borges, João Ramos, Adelson Braz, Cândido Colares, na querida e inesquecível PRE9 Ceará Rádio Clube.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. E neste domingo, cantora, compositora e instrumentista Cláudia Teles de Melo Matos.
Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco,
Cláudia, ainda menina, foi convidada pela mãe Silvia para subir ao palco do Teatro Santa Rosa, no Rio, no último show da temporada do espetáculo Reencontro, que reuniu Silvia Teles, Edu Lobo, Trio Tamba e Quinteto Vila Lobos para cantar Arrastão, de Edu e Vinícius de Moraes.
Tudo se perdeu, foi tudo em vão. Na vida que eu pensei de um sonho a dois.
Intérprete de canções românticas como Fim de Tarde e Eu Preciso Te Esquecer. Cláudia Teles iniciou carreira fazendo coro para artistas famosos em suas gravações. O grupo Fivers, Roberto Carlos, José Augusto, Gilberto Gil, Jerry Adriani, Jorge Ben, Belchior, Simone, Rita Lee, Fafá de Belém, entre vários outros.
Pra que chorar se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer?
Brasilidade com Narcélio Lima Verde.
Domingo, 6 da tarde, terça, 11 da noite.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 4. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 de março.
Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Caio Carlos. É uma artéria do bairro do Enfica e tem por patrono Caio Carlos Barbosa Ribeiro, aluno do antigo Colégio Militar do Ceará, morto por ocasião da queda do governo do Ceará, derrubado pela Revolução de 1930. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo o deputado estadual Heitor Ferrer. Deputado, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
O deputado Heitor Ferrer, todos sabem, também é médico. Deputado, passado o carnaval, como recuperar energia para voltar à rotina de trabalho?
Narcélio, primeiro, aqueles que voltaram vivos, né? Agradecer a Deus, né?
Porque
nós estamos aí diante de um quadro de violência no Estado estratosférica, né? A violência estratosférica. Os números dados até quando a Secretaria deu eram de 170 assassinatos, né? Nós não sabemos ainda quanto de acidente de carros, né? De moto, mas um período bastante violento. Eu até fiz um videozinho dizendo que as pessoas que fossem curtir a alegria, não desse tristeza à sua família, voltasse vivo, né? Que a família quer que a pessoa volte viva, né? Passado isso, Marcelo, os excessos, você sabe que o álcool, a bebida, tanto o álcool da cachaça, o álcool do vinho, o álcool da cerveja, desidrata, né? O álcool é um desidratante. Tanto é que a ressaca, ela é muito pelo fato de a pessoa não se hidratar quando bebe. E aí tem a famosa ressaca, né? Dor de cabeça, náuseas, vômitos. E para quem fez isso, o que a pessoa tem que fazer é a hidratação. A hidratação é o remédio que é até barato, né? Ele não custa caro porque é água. É água.
Sei.
Obviamente que às vezes a água fica... Nem sempre, nem todo mundo gosta d'água. Eu sou um que gosto muito pouco, infelizmente, mas é um erro. Mas quando você não tem água, você tem os sucos, né? Você tem a água de coco, você tem os sucos naturais de laranja, suco de limão, suco de caju. Não tem caju, tem a polpa, né? Tem a polpa. E o fato é que você tem que fazer essa regulação do que você perdeu, da alimentação que você não teve, alimentação saudável, né? Que você também não teve, e procurar fazer isso a partir de ontem, né? Na quarta-feira de cinza, quando a igreja diz que somos pó e ao pó retornaremos, né? Os pobres, os ricos, os pretos, os brancos, indistintamente, mostrando que todos somos iguais, né? Todos somos iguais.
Deputado, o senhor lembrou muito bem, e eu recordei que houve uma música nos carnavais passados que dizia muito bem esse negócio de água. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água do ribeirão. Ribeirão seria a nossa cajessa aqui, né? Naquele tempo era ribeirão que fornecia água para os estados, para os cariocas. Agora, deputado, o que é que ocorre com o organismo quando nos excedemos? Seja na alimentação, nas atividades físicas e até nas bebidas alcoólicas.
O carnaval leva essa expansão de alegria, né? Ele nos transporta ao mundo de ilusões, né? Tanto é que eu li artigos nesse final de semana do Jabô, né? Dizendo o seguinte, como é que um povo que até quinta-feira fazia as suas lamúrias, as suas necessidades expostas no face de tristeza de todos, e de repente o país mergulha nesta festa de carnaval e tudo é esquecido, né? Como se fosse estivesse na Roma antiga, onde os imperadores davam o circo e o pão para que o povo esquecesse os problemas que o país enfrenta, né? E agora mais um aí que vem, que é a detecção de um caso de coronavírus, né, no Brasil, que é um quadro assustador, o mundo todo assustado, mas, Marcelo, o mundo todo assustado, quando a gente sabe que a dengue mata muito mais, que a gripe, a influenza, mata muito mais. Agora, criou-se um drama com esse coronavírus, como se fosse uma peste sem...
Já estava sendo lembrado aqui pelo Ronaldo, para falar no coronavírus, e o senhor pensou muito bem, pode continuar.
A situação que o país vive é, endemicamente, é muito mais grave do que a história do coronavírus. Uma doença que mata 2%, um vírus que mata 2%, isso é uma coisa que basta estarmos atentos a evitar o contágio, né, das pessoas que estão infectadas para não repassar. Uma transferência muito pouca de 1 para 3, o sarampo é de 1 para 20 e mata crianças, né? De forma que é mais um problema que o Brasil tem que enfrentar, e aí cai bolsa de valores, o investidor tem medo, e as políticas públicas, as políticas econômicas entram em polvorosa, quando a gente vive ano a ano com essa história da dengue, da chikungunya, né? E da zika, e nem se tem drama, não se faz drama tão grande quanto o coronavírus, que é só o que a gente vê na televisão e nos jornais, né? Portanto, um lembretezinho a quem está preocupado com o coronavírus. Vamos nos preparar, vamos evitar, mas sem esse drama de que vai ter uma epidemia que vai matar milhares e milhões de pessoas. Isso não existe, isso é uma coisa... Não tem a letalidade que se diz, né? Que o mundo todo se apavorou. Eu acho que é porque vem da China, né, Nacely?
Pois é. E agora que ia, valer aquela. Quando a gente dizia para a pessoa, vá para a China, seria o caso vá de mandar quem a gente não gosta, né?
Mas naquele tempo, você sabe que quando... Pronto, agora é isso mesmo. Quando se levar para a China é porque não era coisa boa.
Pois
né?
É.
Agora que não é.
É.
Agora que não é. Agora, se nós velhos, aproveitando, países que têm ditador não terá nunca o prazer da minha visita, né? Eu jamais visitarei país que existe ditador. Venezuela, Cuba, China... Rússia, porque Rússia é uma ditadura também, né? Rússia, esses países árabes que têm seus reis há quantos e quantos anos passando de pai para filho, como é que uma sociedade, uma Coreia do Norte, né? Uma sociedade, Marcelo, onde o poder emana do povo, você se submeter a um único governante anos e anos e anos e anos, meu Deus. Viva nós aqui com a democracia, onde o povo bota e o povo tira, né? Com alternância de poder. Isso é que é importante, a alternância de poder. Mostrando ao governante que ele tem que fazer muito e bem feito para que ele possa ser reeleito. Se não, o povo bota outro, né? A sabedoria do povo é justamente tirar, no momento certo, aqueles que não estão correspondendo aos seus anseios.
Deputado Heitor Fé, foi um prazer muito grande ouvi-lo.
Foi na cela, então aproveitando a musiquinha que você cantou, né? Você
Sim.
pensa que cachaça é água?
Sim.
Cachaça não é água porque embriaga. Começa logo daí.
Pois
cachaça
é.
Não é água não, né? Cachaça
é, não.
Vem do alambique, é onde se faz o álcool, destilas, e água vem do ribeirão.
Pois portanto, é, no nosso caso vem da cachaça, né?
Cachaça embriaga, cachaça não hidrata.
Sei.
O que hidrata é a água que a cachaça, se não fosse o cloro em excesso, que é necessário para tratar as bactérias e matar, seria uma água excelente para se beber. Infelizmente, o cloro ele é muito ruim para degustar, né?
Sim.
Mas a água da cachaça é de alta qualidade e de muito bom controle.
Deputado, bom dia. Foi um prazer ouvi-lo hoje.
Marcelo, um grande abraço para você.
Não é papo da moda. Se alimentar bem, variando o consumo de alimentos como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e feijões, é um bom começo para se prevenir de doenças, inclusive o câncer. Alimentos prontos para consumir, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, refrigerantes... Sucos artificiais e bebidas achocolatadas fazem mal à saúde. Evite também os lanches do tipo fast food e alie a alimentação saudável à prática de atividade física. Caminhe, dance, brinque ativamente, mexa o corpo. Um em cada 5 casos, os tipos de câncer mais comum, poderia ser evitado com alimentação saudável, atividade física e peso corporal adequado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora nós vamos saber como está o trabalho da Prefeitura de Fortaleza no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Entrevista.
Estamos recebendo aqui neste programa o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Dr. Nélio Moraes. Dr. Nélio, bom dia.
Bom dia, Nacely, bom dia aos seus ouvintes da FM Assembleia, um prazer voltar a falar do seu programa.
Prazer todo nosso. Doutor Nélio, como é que está sendo o trabalho de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti?
Nesse momento, a intensificação das ações de campo com os nossos agentes de endemias visitando, né, os imóveis das áreas mais vulneráveis da cidade, dos bairros que normalmente, tradicionalmente, apresenta o maior número de casos, problemas também de índice de infestação. Então, isso está sendo intensificado. A outra intensificação é na área da educação e saúde da mobilização, com os nossos 120 educadores, mobilizadores, espalhados pelas 7 regionais da cidade, desenvolvendo ações do tipo Operação Quintal Limpo, que é aquela que você dialoga com a população, entrega um saco plástico, ele recolhe todos aqueles materiais inservíveis que estão nos anexos, nos quintais da casa, né, para que a gente tire realmente os riscos, né, de criadores e futuros focos do Aedes aegypti. Né. As caminhadas, as blitz educativas, né, as palestras, isso é muito importante porque o envolvimento da sociedade na matéria, nesse momento, que é um momento crucial, porque o Nordeste, dengue, é a partir do mês de março. Então, a partir do mês de março, os casos sobem, com ou sem epidemia. A hora mais certa de agir é justamente essa hora, e nós contamos com a população para isso.
E como é que está essa população? Está colaborando mais?
Existe um segmento da população que sempre colaborou, isso é muito importante. E existem pessoas resistentes nessa colaboração, onde você faz um ciclo de visitas, normalmente a cada 60 dias, e você identifica um outro criador ou foco numa casa de uma pessoa, e quando você retorna nesse imóvel, muitas vezes há repetição do processo. Então, é essas pessoas que a gente tem que ter uma atenção maior, porque você, sem casa, e se uma não fizer o dever de casa, você derruba as outras 99 residências que estão no entorno dela. Então, é muito importante hoje, esse final de semana, a população chamar para si a responsabilidade, né, para que a gente não tenha um aumento substancial de casos, né, durante esse período mais crítico, o período de março, que vai até o dia 30 de maio.
Dr. Nélio Moraes é o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza. E os números da dengue em Fortaleza como estão, doutor?
Nós vamos com mais de 900 casos notificados. Né? Tem casos notificados que você confirma e tem outros que não confirmam. Mas nós não podemos esperar o processo de confirmação. Nas arboviroses, dengue, chikungunya e zika, nós atuamos com a notificação. Então, quando há notificação, e hoje Fortaleza desenvolve um sistema chamado PEIS, que quando o médico atende o paciente que faz a notificação, nós já estamos captando isso em tempo real. Muitas vezes já indo no mesmo dia na casa da pessoa para fazer esse corte de transmissão. Como é o corte de transmissão? Para a população entender melhor. Você tem um caso notificado, você tem uma pessoa que está infectada, né? Foi picada pelo Aedes e está apresentando sinais e sintomas semelhantes à dengue. Então você vai lá, vai fazer a aspersão de inseticida no quarteirão, né? E no entorno dessa residência, para você eliminar o mosquito que está transmitindo a doença. O foco principal é eliminar esse mosquito, porque ele infectado, ele vai passar esse agente, né, o causador da dengue, para várias outras pessoas. Então, é aí que nós temos que agir em tempo oportuno, né? E isso não pode passar de 72 horas. Então, nós temos que ter uma notificação e, dentro desses 3 dias, chegarmos na área dessa pessoa e equilibrarmos o processo através da neutralização de repasse de casos.
Doutor Nélio, o trabalho de vigilância que o senhor exerce com muita competência em nossa cidade envolve também o recebimento de queixas de moradores de determinados bairros onde proliferam os terrenos baldios?
Com toda certeza, e nós queremos a população ativa, tá? Inclusive cobrando de nós, que é um direito da população, mas também fazendo o seu, a sua parte. Então, nós temos problemas, sim, em terrenos baldios. Todos eles são catalogados, né, pelos nossos supervisores de campo, pelos nossos agentes, né, e monitorados permanentemente. E quando a população denuncia, nós vamos até o local, nós fazemos inspeção não só de terrenos baldios, mas também de questão de piscinas desativadas, imóveis também abandonados. Então, todas essas queixas chegam para nós e nós vamos até lá. Agora, não podemos descuidar também de olhar para dentro de nós, porque às vezes o olhar para o lado externo ele é muito forte e o olhar interno não é, como todo mundo imagina. Não, eu não tenho foco na minha casa, mas quando você vai ver, está lá um ralo, uma bandeja de geladeira, né, uma calha entupida, né, em cima da casa. Então, são cenários como esse que, se a população fizer o dever de casa, né, 10 a 15 minutos, uma vez por semana, ela vai estar garantindo a si, a sua família, aos seus vizinhos, uma segurança em relação à transmissão de doenças.
Voltaram a falar com mais assiduidade no coronavírus. Pergunto ao senhor se há também uma colaboração da vigilância sanitária para esse mal que está chegando no Brasil?
Sim, as vigilâncias, elas são extremamente oportunas, porque elas têm capacidade de identificar, né, em tempo precoce, né, a ocorrência de doenças, né, inclusive doenças inusitadas, doenças emergentes, né, como é o caso hoje do coronavírus, entre outras, para que a gente possa ter, né, apontar um norte de onde está o problema e agir, para poder controlar um processo de transmissão em larga escala. A Secretaria de Saúde do Estado está realmente centralizando todo esse processo. Ontem houve reunião com o secretário Cabeto e com a secretária Joana Maciel de Fortaleza. Eles fizeram uma entrevista coletiva, né, em relação a casos suspeitos e tudo mais, e vamos estar muito atentos. Agora, não podemos esquecer, na série, do principal. O principal no Brasil ainda chama-se dengue. Tá? Essa é a ameaça concreta, com muitos casos, com São Paulo já apresentando cenários realmente, né, adversos, Mato Grosso do Sul também, Distrito Federal, Brasília. Então, essa é a realidade maior do Brasil, sem esquecer realmente coronavírus. Influenza vai ser um período também que aumenta os casos da influenza, as meningites, conjuntivites, gastroenterites. Então, todo esse primeiro semestre, advindo das mudanças climáticas, da chuva, ele normalmente é um semestre mais pesado para a área da saúde.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, doutor Nélio Moraes. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Bom dia, estamos todos à luta, né, Félio?
Combate a dengue, esse é o foco.
Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetilsalicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Sintomas da dengue: febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo. Atenção: o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Nos casos de dengue, é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Prorrogado o prazo para a prestação de contas às prefeituras municipais do mês de janeiro. Então vamos saber mais sobre esse assunto, conversando com o secretário adjunto de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Eugênio de Castro e Silva. Doutor Eugênio, bom dia. Bom dia, doutor Eugênio.
Bom dia, bom dia.
Doutor, o prazo segue até o dia 16 de março, é assim?
Isso, exatamente. Todo ano a gente faz uma atualização, né, no manual do Sistema de Informação Municipal, que é a plataforma que nós utilizamos para receber essas prestações de contas mensais, conforme está lá na Constituição Estadual. Então, devido a essa atividade de manutenção, né, sempre atualizado aos manuais do Tesouro Nacional, o plano de contas aplicado ao setor público, né, então essa atualização do sistema fez com que ele ficasse indisponível aí algumas semanas agora no mês de fevereiro, E aí, para não ter qualquer tipo de prejuízo aí, ou qualquer tipo de dificuldade para os gestores, o tribunal prorrogou esse prazo, né, para que todos tenham tranquilidade para o envio das informações.
Doutor, as prefeituras devem estar atentas no momento de prestar contas. O senhor falou aí sobre o assunto, mas tem mais alguma coisa que eles devem ficar atentos?
Bom, na verdade, a prorrogação desse prazo foi para que tenha tranquilidade nos envios das informações, né? Mas são informações que os gestores já estão habituados a gerar, né? Então, são informações relativas à contabilidade, execução orçamentária, licitações, folha de pagamento, né? São coisas que já estão na habitualidade da gestão de prestar contas ao tribunal.
Certo,
e aí, um prazo bastante razoável, essa prorrogação de 2 semanas, eu acredito que não vai ter nenhum problema aí de atraso no envio das informações. É um prazo que geralmente é observado pelas gestões municipais sem maiores problemas.
Doutor Eugênio Cassilva, que conversa comigo, é o secretário adjunto de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Doutor, o tribunal também orienta a respeito dos gastos, não?
Dos gastos?
Sim, dos gastos de cada prefeitura.
Pronto. A gente sempre tem buscado uma abordagem bem orientativa, né? Então, inclusive com relação ao carnaval, né? Não é que o posicionamento do tribunal seja de que a festa não pode acontecer, até porque está dentro da discrecionalidade do gestor. Mas sempre passamos orientações no sentido de que se tenha bom senso, né? Que se tenha realmente um bom senso na forma do gasto público, no sentido de você não tenha atraso em despesas essenciais do órgão, ou problema de continuidade na gestão, né? Então, a forma como o gasto público é conduzido, mesmo que tenha a liberdade e a discrecionalidade do gestor, mas esses outros princípios da administração pública, eles devem ser observados para que a sociedade não tenha nenhum problema de continuidade na prestação do serviço.
Doutor Eugênio, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Disponha e estamos à disposição.
Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da Justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual o fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na Justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Mulheres em Movimento.
Como eu falei, nós prosseguimos hoje com a participação das representantes do Movimento das Mulheres no Legislativo Cearense. Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no poder legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem social, o bem-estar social do cidadão. Estamos recebendo a doutora Raquel Andrade. Doutora Raquel, bom dia.
Bom dia.
A doutora Raquel é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada.
Isso.
Não é a campanha contra o assédio da mulher. Assédio é crime. Mesmo assim, há muito que investir na campanha para que o homem entenda sobre o respeito à mulher. Não é isso, doutora?
Isso mesmo. Bom dia mais uma vez. Obrigada pelo espaço. Nós tivemos nesse carnaval, sobretudo, a intensificação da campanha contra o assédio, né? Contra a importunação sexual, sobretudo cometida contra nós mulheres. A tipificação desse crime é recente, é uma legislação de 2018, mas infelizmente a prática é antiga, né? Não respeitar a nossa vontade, aqueles puxões que acontecem nas festas, né? A importunação propriamente dita do corpo da mulher, e todo esse conjunto, né, de violência que a gente popularmente chama de assédio, sobretudo em locais públicos com grandes aglomerações, agora tem uma observância, uma atenção maior tanto do poder público como da sociedade, e se resume justamente nessa campanha simples e direta chamada Não é Não.
Doutora Raquel Andrade é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Raquel, na grande maioria das vezes a mulher é responsabilizada pelo assédio que sofre e até pelos crimes contra a vida dela. O que é que podemos fazer para minimizar a realidade difícil da mulher?
Bom, infelizmente nós vivemos no estado hoje, no segundo estado do Nordeste, com maior número de feminicídios. Né? No ano de 2018, nós tivemos um aumento de 13% nesse tipo de crime em relação, aliás, de 2019 em relação a 2018. E a gente observa que existe na nossa sociedade um machismo estrutural, né, que não respeita a nossa liberdade, né, a liberdade de a gente se vestir como quiser, a liberdade de a gente se portar como quiser, a liberdade, inclusive, de dizer não aos relacionamentos abusivos, né, às relações tóxicas, que geralmente iniciam aí o ciclo da violência que termina no feminicídio. Eu poderia dizer, Nacélio, que se a gente fosse observar em todo crime cometido contra nós mulheres, um elemento comum seria a relação de poder, a relação de domínio, né? Infelizmente, as causas de feminicídio que mais apontam nas pesquisas são justamente aquelas ligadas ao fim do relacionamento. O homem não aceita ou acha que foi traído. Enfim, então isso se resume numa relação de poder sobre o nosso corpo, de poder sobre as nossas decisões, infelizmente sobre a nossa vida. E resume culmina, né, infelizmente termina nesse crime tão horrendo que é o feminicídio.
Doutora Raquel, posso dizer que algum tempo atrás a mulher tinha até receio de denunciar quando sofria maus tratos. Eu me refiro no caso da mulher casada que é maltratada pelo marido. E parece-me que depois da Lei Maria da Penha, aconteceu justamente o que todos esperávamos, que a mulher perdeu até o receio de ir a uma delegacia e fazer a denúncia contra o próprio esposo, não?
Isso. Nós temos uma das legislações voltadas para o enfrentamento contra a violência mais avançadas do mundo, né? Que é a Lei Maria da Penha, um marco legislativo. E a Lei Maria da Penha, ela também tem o caráter preventivo, que é justamente essa natureza, né? Esse arcabouço que a lei dá de garantismo por parte do Estado para que a mulher denuncie o agressor, inclusive antes que ele tire a sua vida. Porque a gente vê muitas campanhas, né, Nacélio, incentivando que as mulheres que estão em situação de violência denunciem. Ah, procure a delegacia, faça um boletim de ocorrência. Mas o que, que nós, enquanto sociedade, né, enquanto Estado, vamos garantir a essa mulher? Nós vamos garantir um abrigo seguro para ela e seus filhos? Porque certamente ela está sob estado de ameaça, né? Ameaça a sua integridade física, ameaça a sua vida. Nós vamos conceder autonomia econômica às mulheres que dependem financeiramente do seu agressor para que elas denunciem e saia do ciclo de violência. Então é uma situação muito complexa que tem que ser estudada caso a caso. Mas é fato, né, que a Lei Maria da Penha, a proteção legislativa, encoraja sim a nós mulheres a denunciar. Mas ela por si só não é suficiente. É preciso que a sociedade, que o Estado, que nós, né, que nós façamos uma rede, que nós venhamos a construir uma rede de apoio para abraçar, acolher e defender a mulher vítima de violência.
Doutora Raquel Andrade, muito obrigado pela presença nesse programa. Um bom dia para a senhora.
Obrigada, bom dia, estamos à disposição.
Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Homens e mulheres. Crianças e idosos. Homossexuais e heterossexuais. Índios e negros. Orientais e brancos. Pedestres e ciclistas. Jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças. Mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro. O futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre. E claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa recebeu 364 inscrições.
Entrevista.
Então vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o diretor da Televisão Assembleia, Renato Borges. É um prazer recebê-lo, Renato Borges.
Prazer é meu amigo, estar aqui na rádio e poder compartilhar um pouco mais do segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa.
É grande a expectativa com relação ao segundo Festival de Música da Assembleia. Os próximos passos?
Bem, as inscrições foram encerradas. E o próximo passo agora é a gente ter o conhecimento em relação à divulgação, que será no dia 4 de março. e, enquanto isso, os curadores escolhidos de peso estarão fazendo apreciação dessas músicas. Aí temos aí compondo esse time o Ivan Ferrar, o maestro Poti Fontinelli, Marcílio Mendonça, Nelson Augusto, Humberto Cunha, portanto, pessoas que têm história na música ou com relação, seja como na área da produção musical, seja como compositor, jornalista, enfim, pessoas que conseguem imprimir uma marca de credibilidade e de lisura no processo. Foi uma iniciativa muito feliz do presidente da casa em fazer o segundo festival, de forma que iremos conseguir promover ainda mais a cultura, a música e a arte no estado do Ceará.
Pergunta do senhor, e os selecionados vão se apresentar de 26 a 28 de março no Auditório José Euclides Ferreira Gomes, no Anexo 2, aqui na Assembleia Legislativa. Como é o acesso das pessoas interessadas, que devem ser muitas?
Bem, o evento, primeiramente, é importante mencionar que é um evento gratuito e nos dias 26, 27 e 28 de março, às 19h30, se iniciam as apresentações. Então, dessas 364 músicas que foram escritas, 24 serão selecionadas, de forma que as 12 serão apresentadas no dia 26, 12 apresentadas no dia 27. Retiraremos aí, com base numa seleção, no julgamento, 6 músicas de cada dia, de forma que no dia 28, que é o último dia, serão selecionadas as 3 primeiras composições. E aí a gente vale também ressaltar que nós teremos premiações, primeiro lugar aí com R$25 mil, segundo lugar R$15 mil, terceiro lugar R$7 mil, e também premiaremos o melhor intérprete no valor de R$5 mil. Portanto, é uma forma de valorizar a música, o músico e o compositor do nosso estado.
É bom lembrar que o primeiro Festival de Música da Assembleia foi realizado em 2012 pela Rádio FM Assembleia. Teve mais de 436 músicas inscritas, sendo 36 selecionadas nas eliminatórias e 12 para a final. A composição Janela Aberta, de Aparecida Silvina e Gilvandro Filho, foi a campeã do primeiro Festival de Música da Assembleia. Esse festival chega com uma fama de um bom trabalho já realizado, que a Assembleia vai realizar mais uma vez, né?
Exatamente. A ideia é que a gente possa, com base no primeiro festival, que já foi um sucesso, que já foi marca na Assembleia Legislativa, que a gente possa fazer daí para melhor, né? Através de qualificação, através de uma boa estrutura de som, de bons músicos, bons arranjadores, fazendo jus ao nível dos inscritos no segundo festival. E dessa forma, nós acreditamos que nós poderemos e iremos oferecer, né, um produto final de qualidade ao povo cearense.
E nós agradecemos ao senhor pela presença aqui na sua irmã, na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço. Sempre muito prazeroso estar aqui. Obrigado.
Todos os ritmos se encontram no segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará.
Venha fazer parte dessa celebração da música. Artistas cearenses ou residentes do estado com canções inéditas estão convidados. Participe e mostre o seu trabalho para o mundo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Destaques do programa de hoje. O secretário adjunto de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Eugênio de Castro e Silva. Meia Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Vida e qualidade com médico e deputado estadual Heitor Ferrer. Participou o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Dr. Nélio Moraes. Mulheres em Movimento com a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Raquel Andrade. Também participou do programa o diretor da TV Assembleia, Renato Borges, falando sobre o segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa. Um bom dia para todos, muito obrigado pela participação, pela audiência. Nós voltaremos amanhã, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã!